felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Inflação de abril desacelerou, ficando em 0,67%, enquanto que em março registrou 0,88%. No entanto, no primeiro quadrimestre de 2026, acumula alta de 2,60%, chegando a 4,39% nos últimos 12 meses. Os dados do IPCA, considerado a inflação oficial do país, foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. A alta dos alimentos e dos remédios teve impacto direto no índice em abril, como explica Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE.
Responsável pelo maior impacto no resultado de abril, 0,29 ponto percentual, o grupo alimentação e bebidas variou 1,34%, acumulando alta de 3,44% no primeiro quadrimestre de 2026. A alimentação no domicílio registrou alta de 1,64%, com destaque para os aumentos da cenoura, 26,63%, do leite longa-vida, 13,66%, da cebola, 11,76%, do tomate, 6,13% e das carnes, 1,59%. Em saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,16%, o grupo com o segundo maior impacto no índice, 0,16 ponto percentual, o destaque fica com a alta de 1,77% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir do 1º de abril.
Segundo Fernando Gonçalves, alguns alimentos, de forma geral, apresentaram uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, há redução de pasto, necessitando da inclusão de ração para os animais, o que eleva os custos. Além disso, a elevação no preço dos combustíveis também afeta o preço final dos alimentos, por conta do custo do frete. No grupo transportes, por exemplo, os combustíveis tiveram variação de 1,80%, apesar da gasolina ter desacelerado de 4,59% em março para 1,86% em abril. Também se destacam as altas no óleo diesel, de 4,46% e no etanol, de 0,62%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
essa chave, 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 chave.
Kiko Zambianchi.
Cardeal FM 106.1.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão maior. A gente não quer só comida, a gente quer vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, quer trazer pra mim que amo. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e não pela metade. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma explosão atingir 46 imóveis no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. A explosão aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, a explosão tem relação com uma obra da Sabesp que atingiu uma tubulação de gás. O homem que morreu tinha 45 anos. 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. Mesmo moradores que não tiveram casas afetadas precisaram deixar suas residências devido ao risco de vazamento de gás. A Sabesp e a Comgás emitiram nota conjunta. As empresas lamentaram profundamente a morte do morador e se solidarizaram com os familiares e demais vítimas da explosão. Elas afirmaram que estão prestando assistência às vítimas, moradores e demais pessoas impactadas na área afetada. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Leno Falck.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Conhecer as manhas dias e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Para você se informar, se educar,
a partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Oração do ano jubilar arquidiocesano. Ó Trindade Santa, nós nos louvamos pelos 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia e pelos 350 anos de sua elevação à Arquidiocese. Por tudo, nós vos damos graças pelo vosso infinito amor manifestado em nossa história, pelos que se dedicaram a edificar a Igreja Primacial do Brasil desde os primórdios, confiante no Santíssimo Salvador, o amado Senhor do Bonfim. Nós nos agradecemos pela fé professada, celebrada e vivida ao longo dos séculos. A vós confiamos a vida e a missão de nossa Igreja, com a esperança que brota da fé. Nós renovamos o compromisso de caminhar unidos e de evangelizar a todos com novo ardor missionário. Nós vos suplicamos as bênçãos para que este ano jubilar arquidiocesano produza muitos frutos em nossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de São Francisco Xavier, de Santa Dulce dos Pobres e da Beata Lindalva. Amém.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior! 5:07. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é quarta-feira, 13 de maio, e vamos aos destaques do dia. Vitória, aniversário do Esporte Clube do Leão. E o clube entregou documentos à prefeitura, dando um novo passo para a construção e reforma da Arena Barradão. Em meio a críticas, Dinit afirma que serviço de recuperação asfáltica na BR-324 atingiu 43% do esperado. Bruno Reis faz apelo para rodoviários evitarem uma greve em Salvador. E no segundo bloco nós vamos falar sobre jogos de azar, as apostas que estão cada vez mais fortes com o Tigrinho, por aí vai. Vamos conversar com a psicóloga aqui na notícia. É informação, saúde mental, é tudo o que você precisa saber. É notícia, começando a partir de agora na sua Rádio Excel.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 9 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Sou João Tran, vou fazer companhia a você nessa próxima hora, até as 6 da tarde. Nós vamos juntos com tudo aquilo de mais importante que aconteceu e acontece em nossa cidade. Muito obrigado pela honra de sua companhia na Rádio Excélsio, na nossa Cardeal FM também, viu? A gente vai junto, honrando essa sua grande audiência. Já peço também para você se inscrever no nosso canal aqui na Rádio Excélsio da Bahia no YouTube, mandar sua mensagem por lá e também participar nas nossas redes sociais, @JoãoTran. No meu Instagram, @RadioExcelsi, @CardialFM. Estamos esperando a sua participação também no nosso Instagram. Vamos seguir com o que de importa acontece nessa nossa cidade. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, recebeu na tarde desta quarta-feira, no Palácio Tomé de Souza, integrantes da diretoria do Esporte Clube Vitória, que solicitaram formalmente ao município autorização para a obra da Arena Barradão. Durante a cerimônia, realizada no dia em que o Vitória completa 127 anos, foram apresentados pelo clube as certidões e requerimentos necessários para a concessão dos alvarás e licenças pela gestão municipal. Estiveram presentes o secretário municipal de desenvolvimento urbano, Sócrates Macedo, e o presidente do Vitória, Fábio Mota, além do vice, Djalma Abreu, e outros integrantes da gestão municipal. O prefeito Bruno Reis afirmou que, além de ser um presente para a torcida, a Arena Barradão também ajudará o desenvolvimento da capital baiana. De acordo com o Esporte Clube Vitória e também com o representante da SD Arenas, consórcio responsável pelo projeto, o trabalho, né, com essa nova arena gerará 10 mil empregos diretos e indiretos durante a obra e cerca de 4 mil na operação da arena. Expectativa, longo sonho do Esporte Clube Vitória do Rubro Negro, ao longo de seus 127 anos, essa reforma sempre é muito debatida e agora também com essa oportunidade chegando mais próximo com essa entrega de alvarás. O projeto conta com um investimento de 460 milhões de reais e a arena terá capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores ou até mesmo 60 mil pessoas em grandes eventos como shows. O complexo multiuso incluirá 5 mil vagas de estacionamento, praça de alimentação, academia, loja do Vitória, além de museu e tours guiados. Haverá ainda 122 camarotes corporativos para garantir a presença de empresas no estádio, de acordo com o consórcio. Expectativa ainda de 500 mil pessoas por ano para Salvador que venham para realizar, né, a partir dos eventos que acontecerão no novo estádio do Esporte Clube Vitória. Novo não, nessa importante reforma. Ainda falando do prefeito Bruno Reis, ainda em temas aqui de Salvador, o prefeito Bruno Reis afirmou nessa quarta-feira que seguem intensas as negociações entre empresários do transporte coletivo e os rodoviários de Salvador para evitar que a categoria entre em estado de greve. A declaração foi feita exatamente nesse momento, durante as conversas sobre a Arena Barradão. Segundo o prefeito, uma reunião foi realizada na última segunda-feira e ajudou a destravar esse impasse entre trabalhadores e empresas, permitindo que nos próximos dias as conversas avancem. O prefeito fez um apelo aos rodoviários para que não afete a mobilização, a campanha salarial, não afete a população. A operação da BR-324 foi transferida ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Mas isso aconteceu lá em maio de 2025, quando a devolução por parte da Via Bahia, que teve seu contrato rompido. Na próxima sexta-feira, o órgão federal completa um ano desempenhando o trabalho emergencial. Nesta quarta-feira, o superintendente Roberto Alcântara acompanhou profissionais da imprensa no trecho Salvador-Feira, cerca de 100 quilômetros da capital. Em meio às críticas de motoristas que trafegam diariamente e afirmam os buracos seguem lá, não estamos vendo avanço, muito pelo contrário. O tempo está piorando as condições de nossas estradas. O superintendente afirmou que cerca de 43 quilômetros da rodovia já foi recapeada desde quando o DENIT assumiu. A expectativa ainda é que até o período do São João vai entrar em uma operação para garantir estradas seguras. E a estrada deve receber um alto fluxo de veículos. Mas neste momento, durante os festejos juninos, a malha viária recuperada deve ser entre 65% a 70% do que está esperado. O governo federal, minha gente, quer fazer um novo leilão para administrar a BR-324 e BR-116. Isso, a perspectiva é em novembro deste ano. Enquanto isso não acontece, o DENIT promove essa requalificação para que, quando for feito o leilão, o máximo possível, já tenha sido melhorado. Melhorado não, porque a gente entregou para a Via Bahia não fez nada nesse período. Então, nesse período, a estrada só piorou. E agora o que tem sido feito é um trabalho de reconstituir os estragos do tempo sem nenhum tipo de manutenção. Só que esse trabalho de investimento precisa estar sendo feito pelo governo federal, para que quando a nova licitação seja feita uma licitação de administração e não tanto de novos investimentos e de recuperação. Porque então essas empresas irão cobrar altos valores e terá uma alta dificuldade de promover este leilão. O que a gente já vê em diversos leilões que acontecem e nenhum interessado chega. Então esse é um diálogo que está acontecendo. O capital privado que chegar vai querer, com certeza, não tenha dúvida, lucrar. Então parte também do governo federal ter sensibilidade, finalmente entender que investimentos nas nossas rodovias salvam vidas, né? É o que a gente mais precisa, desafoga o nosso sistema de saúde quando muitas vezes acontecem acidentes e por aí vai. A gente segue acompanhando também, minha gente, a tramitação do projeto da escala 6x1, o fim da escala 6x1, na verdade. O presidente da Câmara dos Deputados se reuniu com ministros do governo Lula para debater e tentar dar seguimento nesse projeto. Vamos acompanhar o que os três divulgaram em vídeo nas redes sociais.
Estamos aqui em mais uma reunião para trabalhar pelo fim da escala 6x1. Tivemos a oportunidade de estar com o ministro das Relações Institucionais, Zé Guimarães, o ministro do Trabalho, Luiz Maria, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, os membros da comissão especial, e estabelecemos que o encaminhamento da PEC será pela redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, com 2 dias de descanso, sem redução salarial. Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas, para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição pela redução da jornada de trabalho.
Nós estamos caminhando a passos largos para consolidar na Câmara dos Deputados e Deputadas a PEC e delegando para o projeto de lei as especificidades de complementar a PEC para valorizar a negociação coletiva, enfim, para que as coisas fiquem redondas para você, trabalhadores e trabalhadoras, e também para todos os empresários.
Isso é um avanço extraordinário. E agora, o outro avanço é importante para o Poder Executivo, o presidente Lula, que chamava a atenção disso. Ele encaminhou um PL e vai tramitar, né, presidente, para ajudar e adequar aqueles pontos que são necessários para a gente definitivamente consolidarmos uma nova jornada para a classe trabalhadora brasileira.
Pois é, minha gente, vocês estão acompanhando nesses debates sobre a escala 6x1, e aí você acompanha também qual vai ser a proposta que deve seguir, né? Essa de 5 dias trabalhando e 2 de folga. A Câmara Municipal de Salvador aprovou nesta quarta-feira uma série de projetos de lei durante sessão no plenário, contemplando áreas como educação, saúde, mobilidade urbana, assistência social, Cultura e Defesa do Consumidor. Vamos lembrar que essa é a segunda data praticamente de votação no plenário. Um ano que tem sido marcado também pelo esvaziamento do plenário Cosme de Farias, já que muitas vezes os vereadores estão já viajando nessa agenda eleitoral. Já foi aprovado o Plano Municipal de Segurança Pública na última semana e agora uma data com votos relacionados aos projetos dos vereadores. Entre as propostas aprovadas estão medidas como a proibição de alimentos ultraprocessados na merenda escolar, criação de programas de prevenção ao diabetes infantil, incentiva a transparência em casos de assaltos no transporte público e políticas de proteção à criança sob guarda para adoção. Também foram aprovados projetos voltados à inclusão social, como o uso do nome afetivo em instituições públicas, programas de combate ao machismo na escola, ações de enfrentamento ao feminicídio e iniciativas de acessibilidade e proteção a pessoas com deficiência. São projetos de autoria dos vereadores que segue agora para a sanção do prefeito Bruno Reis. A gente falou do Esporte Clube Vitória, já está chegando de olho na bola para debruçar mais sobre este aniversário do Leão, mas o confronto entre o rubro-negro, baiano e carioca, Vitória e Flamengo, que acontece nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, contará com casa cheia. Todos os ingressos destinados à torcida do Vitória foram esgotados, de acordo com postagem nas redes sociais do clube. Pois é, minha gente, o Leão em peso contará com sua torcida. A gente sabe que o Barradão faz diferença. O Vitória tem um resultado muito melhor quando joga em casa, inclusive. Sempre é um dos pontos como equilibrar, inclusive, essa participação do Vitória dentro e fora. O Barradão consegue criar esse clima de caldeirão. Vários jogadores, inclusive, já falaram que um dos estádios mais difíceis de jogar no Brasil é o Vitória. Logo mais vem a Arena Barradão para dar ainda mais vazão a esse canto da torcida rubro-negra. Zé Cocá, o ex-prefeito de Jequié e ex-deputado estadual, atual pré-candidato a vice de Assemi Neto, já tem data definida para receber a comenda 2 de julho, considerada a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. Cerimônia está marcada para o dia 28 de maio, neste mês, às 10 da manhã, no plenário da casa. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Hansen, do Progressistas, mesmo partido de Zé Cocá. E é mais uma honraria sendo aí concedida, né, minha gente? O que tanto marca esses últimos tempos na nossa Assembleia Legislativa da Bahia. Campanhas salariais, a gente sempre fala disso. A gente sempre fala dessas campanhas relacionadas ao transporte público. Agora, inclusive, também aos professores. É sempre uma demanda e não foi diferente assim, Laura de Freitas. Esse início de ano sempre tem muito diálogo nesse sentido. A Prefeitura de Laura de Freitas, por meio da sua própria liderança do Executivo Municipal, Débora Regis, anunciou reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da Rede Municipal de Laura de Freitas e confirmou a entrega de novos fardamentos escolares para os estudantes. Esse foi o acordo feito com os professores da Rede Municipal de Laura de Freitas e claro que a gente vai acompanhar também a demanda salarial por aqui em Salvador. Olha, ontem Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, assumiu a Corte, o Tribunal Superior Eleitoral. E tinha esse clamor, onde será que Cássio vai se posicionar neste ano eleitoral? Isso vai interferir no jogo? Uma de suas primeiras falas que chamou a atenção, que apesar do discurso bolsonarista de ataque às urnas eletrônicas, Cássio Nunes Marques foi taxativo, que as urnas eletrônicas são sim confiáveis. Vamos ouvir o que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou em seu discurso de posse.
Agradeço antecipadamente aos milhões de mesárias e mesários, bem como aos demais voluntários, que dedicarão seus melhores esforços em favor das eleições brasileiras. Neste ano, uma vez mais, o sucesso da eleição será garantido graças a cada brasileira e cada brasileiro que responder ao prestigioso dever cívico de comparecer aos treinamentos da Justiça Eleitoral e, no dia do pleito, às sessões eleitorais. A democracia brasileira possui muitos pilares institucionais, mas também repousa silenciosamente sobre o espírito público dessas cidadãs e desses cidadãos anônimos que dedicam seu tempo à realização do processo eleitoral. Além disso, o sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas.
Vamos ouvir, falando em política, nesse jogo eleitoral, que o Tribunal Superior Eleitoral tanto faz a análise, faz o acompanhamento ao longo do ano, vamos ouvir, minha gente, nosso João Vilas Boas, sempre atento aos bastidores da política, traduzindo o que aconteceu nessa última semana.
Olá, ouvintes, excelente tarde. Aqui quem fala é o cientista político João Vilas Boas. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal. A primeira pergunta que eu faço é: quem nunca comprou ou conhece alguém que já fez compras na Shein? Pois é, o governo Lula entendeu uma coisa muito importante. Às vezes, a política entra na vida das pessoas pelas pequenas irritações do cotidiano. E poucas irritaram tanto os brasileiros quanto a famosa taxa das blusinhas. O governo federal anunciou agora o fim do imposto de importação de 20% para compras internacionais de até 50 dólares. A medida vem poucos meses antes da eleição e, obviamente, isso não é uma coincidência. Sejamos sinceros, não é só economia, é pura estratégia eleitoral. A taxa virou símbolo de desgaste popular porque atingia justamente um público muito amplo: classe média baixa, jovens, trabalhadores e pessoas que passaram a consumir pela internet para fugir dos preços altos no Brasil. O governo percebeu que precisava aliviar esse desgaste e escolheu um caminho simples: tirar um tema impopular da frente às vésperas da eleição. Mas esse movimento ele não veio de forma isolada. No mesmo momento em que Lula tenta melhorar o ambiente econômico do dia a dia, ele também tenta atacar outra grande fragilidade do governo: a segurança pública. O lançamento nesta semana do programa Brasil contra o Crime Organizado mostra exatamente isso. Hoje, dentro do Palácio do Planalto, existe uma compreensão muito clara de que essa eleição será decidida por dois sentimentos: pelo bolso e pela segurança. Ou seja, a minha vida está cabendo dentro do meu orçamento? E também, eu me sinto seguro? Essas duas perguntas resumem muito bem a eleição. Por isso que o presidente tem tentado agir nos dois campos de maneira simultânea. Na economia, o governo aposta em medidas de apelo popular: a renegociação de dívidas com o Desenrola 2.0, a isenção do imposto de renda para determinadas faixas e agora o fim da taxa das blusinhas. Na segurança, tenta construir uma imagem mais firme no combate ao crime organizado, justamente numa área onde a direita historicamente dialoga com mais facilidade. E aqui está o desafio do governo. O PT sempre teve mais conforto discursando sobre inclusão social, emprego e programas de renda. Já a segurança pública virou um terreno politicamente hostil para a esquerda nos últimos anos. A prova disso é que o governo ainda enfrenta dificuldade para aprovar a sua PEC da segurança no Senado Federal. Lula chegou a dizer que só criará um Ministério da Segurança Pública após a aprovação da proposta. Ou seja, o governo percebeu que não basta apenas falar sobre segurança. É preciso mostrar estrutura, comando e capacidade de reação. No fundo, o que nós estamos observando é Lula tentando reconstruir conexão popular por dois caminhos: aliviar o bolso das pessoas e enfrentar o medo da violência. Porque o eleitor desse ano, ao contrário do que muita gente pensa e até mesmo opina,
talvez esteja menos interessado em grandes debates ideológicos e muito mais preocupado com perguntas simples, do tipo: eu consigo comprar? Eu consigo pagar? Eu consigo viver em paz e segurança? E a verdade é que quem responder melhor essas perguntas vai chegar mais forte na eleição nacional desse ano. Ficamos por aqui, o nosso próximo encontro, como você sabe, é na próxima quarta-feira. Até lá e uma excelente semana.
5 horas e 28 minutos, nosso João Vilas Boas trazendo um apanhado da política, nosso cientista política aqui toda quarta-feira. E vocês vêm aqui no nosso YouTube, vocês estão acompanhando, pois é, a imagem dela, Nossa Senhora de Fátima. É o dia dela, celebrado todo 13 de maio, ela está aqui no Nossa Notícia, também vigiando, protegendo, abençoando o Nosso Notícia, a vida de todos nós, de toda a nossa audiência. Minha gente, vamos para um rápido intervalo, voltamos já, viu? Com uma entrevista muito importante para os dias atuais, nós vamos conversar com uma psicóloga para falar sobre o vício em apostas, apostas online, ganhando força com o Tigrinho. Enfim, é já já. Eu espero vocês aqui conosco depois do intervalo.
Você está ouvindo É Notícia.
Esse é o Senhor FM.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né?
Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oração do ano jubilar arquidiocesano. Ó Trindade Santa, nós vos louvamos pelos 475 anos da Diocese de São Salvador da Bahia e pelos 350 anos de sua elevação à arquidiocese. Por tudo, nós vos damos graças. Pelo vosso infinito amor manifestado em nossa história, pelos que se dedicaram a edificar a Igreja Primacial do Brasil desde os seus primórdios, confiantes no Santíssimo Salvador, o amado Senhor do Bom Fim. Nós vos agradecemos pela fé professada, celebrada e vivida ao longo dos séculos. A vós confiamos a vida e a missão da nossa Igreja, com a esperança que brota da fé. Nós renovamos o compromisso de caminhar unidos e de evangelizar a todos com novo ardor missionário. Nós suplicamos as vossas bênçãos para que este ano jubilar arquidiocesano produza muitos frutos em nossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de São Francisco Xavier, Santa Dulce dos Pobres e a bem-aventurada Lindalva. Amém.
Você está ouvindo É Notícia.